Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escute.
Olha, mas que porra é essa?
Mas olha,
você é um cantor de Chico.
Prezado amigo.
Gente, pelo amor de Deus.
Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora...
Muito bem, muito bem, muito obrigado pelos aplausos. Ah, hoje não temos o nosso loop.
Ah, já tem a galera,
tem a turma. Ah, essa galera aí, né? Direto de campo dos Goitacazes, galera. Olha aí.
Hoje
eita.
Ele tá. Ninguém segura.
O Zé Red Bull,
gordão
tá
Red Bull vai
embora. O gordão tá impossível.
Que isso. A 137, galera. Olha aí. Eita.
Muito
diretamente
bem.
Aí, ó, dos estúdios. Eita, lá.
Pânicozinho no ar, meus amores. Diretamente dos estúdios russos da Panflix. É. Estamos aqui fechando o acordo para testarmos a vacina do Putin no nosso programa. Mas depois do Marinho ter pego, a gente vai apelar para tudo.
Café.
Ou é a vacina russa, ou é o ozônio na toba. O Delari já está providenciando nossa viagem para Itajaí, para que a gente faça esse teste. Quem vai para Itajaí fazer o tratamento hoje aqui no Pânico? Eu te pergunto, Dedê, quem é?
Quem? Raimundo Nonato.
Tá muito engraçadinho.
Ué, ele vai de Adriles. A gente vai levar o Morgado de Adriles.
Eu
fazer
vou,
o exame.
Eu vou. Quer que eu vou? Pelo humorismo brasileiro, eu vou tomar ozônio no top.
Muito bem. Hoje é dia de humorismo aqui no programa Pânico, como diria o nosso querido Igor Guimarães, que hoje vai participar do programa junto com o Nil Agra, que é outro comediante muito bacana também.
É.
Temos também a plateia maravilhosa que está aqui.
Muito
plateia bom. Do Zoom, né?
Oh, muito animado.
Parece um programa moderninho da Manchete dos anos 90.
Você acha? Grandes nomes para maiores? Eu não sei qual é a referência.
Vocês lembram? Olha lá, galera fazendo graça.
Simplesmente Laura.
Que deu algumas meninas bonitas.
Muito.
Delari. Que deu o nome, Delari, das pessoas?
Não tem nome.
Delari resolveu tirar.
Você resolveu tirar da sua cabeça.
Ele tá apontando, agora ele tá apontando.
Ele aponta e não fala.
As pessoas também podem colocar o nome, né?
Ah, eu sei.
Ah, agora sim, olha lá, ó.
Aí. Que deu o nome?
Judson, Rodrigo Carman.
Judson,
belo nome, hein?
Só tem ele,
César
do
Costa.
É o Judson com um pequeno índio, adotadinho.
José Carlos.
Tem uma menina linda ali, ó, dando tchauzinho. Fazendo careta agora.
Ela fez careta, não tem nome. Ela não tem nome. É bom que ela escreveu em amarelo. Tá dando leitura legal.
Careta marca texto.
Não deu, errou.
Dá pra um falar de cada vez ou não?
Não.
Você pode comentar, por favor?
Posso comentar? Vou comentar aqui essa plateia maravilhosa, a moça com o cachorro, o outro filmando a tela. Ficou, não tá muito bacana. Só que eu pedi pras pessoas escreverem como o nosso amigo César Costa, que escreveu num fundo branco com a caneta preta. A moça escreveu com uma caneta marca-texto, não dá leitura. Então, por favor, se puder reescrever, a gente fica feliz. É, ali o Judson, que tem um nome horrível, falando Emílio Passapano. E essa plateia maravilhosa, além das mulheres, e você pode participar também. Agradecer a todos que vieram. Aí, colocaram o áudio da turma, hein? Manda um salve aí, turma. Aê.
Trabalhando agora, maior trampo, tá foda.
Tá vendo? O pessoal tá alegre, feliz e contente. Agradecer a todos que.
Tá tudo desempregado, meu.
Tá tudo desempregado.
Agradecer a todos aí. Estão tudo ferrados, se não é aquele
auxílio.
Se não é aquele seiscentão. Esses vagabundos aí, tá bom?
É verdade.
Pelo menos paga a net, paga a conexão, aí eles ficam aí. Sejam bem-vindos, minha turma.
Que turma.
Muito bem. Estamos na pandemia, vamos fazer um programa muito engraçadão hoje, pelo menos vamos tentar. Não é, mas não deixe de usar máscara, não deixe de passar gel, manter a distância. A gente vai continuar sempre com o nosso lema: um sorriso no rosto e a toba na mão.
Que
é isso aí.
Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico.
This is what you came for, lightning.
Something fun. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Temos aqui o programa Pânico, você pode baixar também o seu aplicativo. Agora tem para TV também um aplicativo.
Ó,
Samsung. A gente está assistindo na TV. Nós temos a nossa plateia aqui para você participar. Você entra meia hora antes do programa no
link no Stories.
Instagram, arroba programa Pânico. Aí você se inscreve com o DD.
Lá ele seleciona bem.
O Lauro está aqui.
Lauro.
É complicado o bicho. Bruno Simões, personal trainer, está ali também. O Bruno, o que mais? O Talk Boot ali, os caras fazendo comercial.
Deli Modas. É. Depilação lá em cima.
Dono, é uma desgraça, né, bicho? É.
Tem um cara ali,
um cachorrinho.
Cadê? O cara cachorrinho.
Ali, bom barba.
Tem um cara com máscara maravilhoso, com a gravata do Vesgos.
Que mais? Paris Saint-Germain ali, ó. Muito bem.
Padre, volta já.
Cadê o padre?
Cadê tem um padre?
Tem um padre aí também.
Ele tá na missa.
Ó que audiência qualificada.
Você vê? Exatamente.
Diversificada. Muito bem. Vamos trabalhar, Delari?
Bora.
Claro. Vamos. Então vou pedir pra que o gordão que tá louco tá pra falar animado. Agora.
Eu tô?
Ah, você tá um impossível.
Claro, meu amigo. Vamos convidar aqui.
Você faça...
Os grandes comediantes do Brasil, nosso amigo Nil Agra e Igor Guimarães, uma salva de palmas para eles que estão aqui hoje no programa. Que alegria, viu, meu?
Senhora.
Nil Agra e Igor Guimarães. Fala, Nil, tá bom?
Obrigado. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô todo mundo tranquilo aí? Obrigado pelo convite. Pô, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E ainda mais com o nosso gordão, o ex-gordão Rogério Morgado, que é um grande amigo que eu tenho aí. É, que eu agora não sei mais diferenciar quem é o Igor quando ele começa a falar também.
Nossa é senhora, meu, ele que tá... Igor Guimarães, a palavra, boa tarde pra você, meu amigo.
Ô, Morgado, chupa minha
que isso?
Só pra acordar.
Olha onde você tá, bicho.
Ele tá no armário.
Tá no armário, que essa pandemia, tô lavando roupa pra fora. Aí,
armário embutido.
Lavando roupa pra fora, fazendo máscara de calça jeans. Ó, que lindo. Máscara de... Isso aqui era uma calça jeans, mas tô vendendo.
Ai, ai.
A máscara do boneco.
Ô Igor, você tá na quarentena ferrada?
É. Oi Emílio, não muito não, mas hoje eu já saí, aliás, eu tô que nem vocês hoje, hoje eu fui cancelado.
Sério?
Fui cancelado. Fui.
Não fala
isso.
Eu fui
cancelado hoje. Eu fui no... Uma história linda até. Eu fui hoje num grande mercado de um grande amigo nosso, Abílio Diniz, né? Que aliás comprou um Alfredo Volpi, né? No bope falso. Tá triste, ele tá muito triste. Comprou o filho do bope falso. Aí eu fui lá. Estava e tem duas entradas. Uma pra pedestre e outra pra carros. Que é mais perto pra mim. Eu falei, ah, vou dar um migué. Vou entrar por aqui. E tava atrás de um Twingo. Carro desgraçado. Quem tem Twingo devia ser isolado do Brasil. Aí eu estava atrás do Twingo. E fui tentar... Tentar junto com ele, como ele não reconhece o Twingo como carro, assim como bike, pá! Cancela, pegou em mim aqui, tá doendo a perna.
Foi cancelado.
Fui cancelado.
Humor!
Brincadeira, vamos brincar um pouco! Vamos deixar um pouco
mais leve! Então, uma pergunta pro Nil Agra. Aliás, parabéns.
Que show!
Ô, lindão, tudo bem? Eu amei seu armário. Eu adorei que você tá na casa. Esse armário dele é maravilhoso. Mas eu tenho uma pergunta.
Vem aí no Multishow o primeiro sitcom judeu com o Zuckerman.
Eu e o Paulo Gustavenstein.
Deu a louca no Rabino. Em breve.
Deu a louca no Rabino.
Paulo Gustavo.
Eu assisti o Nil ao vivo. O cara é bom pra cacete. Bom pra cacete. Mas estamos numa tendência dos humoristas depressivos.
Sim.
E eu quero saber se você sobreviveu a essa quarentena, porque os caras estão... Você tá triste? Seu casamento ainda tá rolando ou também vai se separar?
Não, tá rolando. O casamento tá rolando. Tá um pouco mais difícil com o negócio da aula online agora, que tá dando bastante vontade de espancar as crianças em casa, né?
Nossa,
e aí
veio.
Não pode mais, né?
Não tem pra pode mais, o cara mandou um não pode mais.
Eu queria até fazer uma pergunta pra vocês, que é uma coisa que eu não entendi até hoje. Qual foi o momento que a gente decidiu que era o momento de parar de espancar as crianças. Porque assim, tava dando certo, você entende? Não, porque você já tira as crianças de hoje em dia, é tudo porra, bando de pau no cozinho do caralho. Criança senta na tua casa para cheirar uma carreira de leitinho, apertar a teta na tua casa. Você tem cara, cê... é pro teu aqui, eu faço o que eu quero. Tá uma vagabundagem hoje em dia, bicho.
Ô, Nil, como que você chama seu filho mesmo, carinhosamente aí, que todo mundo sabe? Como que é?
Bagulho. É, o bagulho é o menorzinho e o maior é o maluco.
E como que tá o bagulho nessa pandemia aí?
Eu quero que se foda, entendeu?
Como é que tá o bagulho? Como tá o bagulho em casa?
Bagulho tá louco, tá beirando o retardo, assim, mental. Ele já cortou metade do cabelo. Ele cagou dentro do chuveiro e ficou tentando botar pra dentro. Olha, um negócio assim...
Uma gincana.
Engraçado, Nil. Nossa, que
horror. Quanto mais, tá faltando dois... Tá, ô, bicho, mais duas cagadas dessa eu vou brincar de Nardone em casa. Eu acho que o Nardone, às vezes, só passaram muito tempo trancado em casa, entende? Aí... Pode a sanidade mental da pessoa.
Humor leve, refinado. Deixa eu
falar. Isso. Isso não, peraí. Isso ele tem razão.
Quem?
Ele tem razão. Que é o... Porque não é, cara. A criança. Você já viu um grupo de símios de macaco? Na tenra idade, ele já começa a ver quem é que manda no grupo. Ah, se você deixar, ele domina. Quem tem filho pequeno,
é a mesma coisa.
Sabe. Sofre. Eu entendo você, sim, o que você está falando.
A Super Nani fazia isso, né?
Isso.
Ela fazia a criança se sentir bem mal em casa para ela parar de sentir que ela é rainha dentro da casa.
Isso. A Super Nani batia muito em criança. Super Nani. Tanto é que o programa acabou.
A câmera ela foi cancelada. Né?
Acabou o programa porque ela... cobrir as crianças.
Não sabia.
É, claro, pô.
Entrada na boca, tio. É outro poder. É. Entendeu? Eu tô até com uma estratégia, gente, nesse problema aí de pandemia, que é, além de ser extremamente divertida, é bom até pra ajudar aí nossos idosos, assim, porque assim, né, o Covid é uma doença que ataca mais os idosos, né, muito perigosa pros idosos, então a gente tá preocupado com os idosos, todo mundo ficando em casa por causa dos idosos. A minha pergunta é vocês já no mercado... Não, então, a maioria das pessoas, né, Gui? Tem gente que tá pouco se fudendo mesmo, e mão de velho que se foda. Agora, quando você vai na rua, só tem velho na rua. A Avenida pode estar parecendo um bingo, viado. Só tem... Eu tô com uma estratégia boa, que é
muitos idosos.
Estratégia da rasteira aleatória. Você perguntar, é o seguinte, viu, velho, na rua? Você vem por trás na surdina assim, usa o quadril pra dar bastante força no chute. E aí você faz um tribandão pra tirar os dois pés do chão do velho ao mesmo tempo. E aí você pensa, está incentivando a machucar os idosos? Eu digo, de uma maneira mais leve, é para salvar, porque raciocina comigo. Você deu um mandão no idoso. Primeiro, que é extremamente divertido, né?
Sente realizado.
Agora, a felicidade da tua vida. E segundo, que eu não vejo um reflexo. Mas, na verdade. Então, deu um mandão, com o rabo no chão, já quebra a bacia. Quebrou a bacia 4 meses em casa, não pega Covid. Manco do que morto, você entende? Eu acho que é uma estratégia pra ajudar nossa terceira idade aí, viu?
Ô, Agra, o pessoal não vai, não deve estar gostando muito.
A gente não tá num bom momento.
O pessoal vai te cancelar, hein? Você vai ser hein? Eu acho que o pessoal não tá com essa vibe.
Isso.
Ele não tá com essa vibe.
Pra consertar mesmo é os políticos. A gente tem que inventar umas estratégias retardadas pra gente se divertir.
Ô, Nil, deixa eu perguntar pro Nil. O Nil que tava alimentando o canal no YouTube dele com vídeos semanais e stand-up. Como você tá fazendo agora com essa pandemia, já que não tem apresentações? Você tá gravando em casa mesmo? Tá fazendo solo, um estilo vlog? Como você tá fazendo pra alimentar seu canal que tá crescendo aí cada dia mais?
Intruga.
Conta pra gente. Não, na verdade, cara, o que eu fiz foi o seguinte. Eu tenho um especial, meu terceiro especial, que é o Eu e Tatiana. Eu, por acaso, eu gravei ele inteiro em BH no último show antes da pandemia.
Certo.
Então, eu peguei e fui soltando ele de pouquinhos, assim, em pedaços, sabe? É, pílulazinhas, e aí ele tá indo... direto. Agora, aí as duas partes que são a parte que fecha a história mesmo, aí essa aí eu vou manter e vou reescrever o show inteiro pra quando voltar. E aí tá caminhando, tá indo lá, né?
Boa. Cara, nesse especial aí,
uma das paradas que eu falo nesse especial aí, que é uma coisa que eu até queria falar com vocês hoje, que hoje em dia tá muito foda nessa porra do mimimi pra gente no Mônaco, tá enchendo o saco pra caralho.
Tá chato.
E,
E eu tenho muita raiva de quem... aquela galera saudosista que fica falando, ah, porque antigamente era melhor, né?
Né, eu tenho esses
hipster de boutique da porra, e eu tenho raiva porque não era, não era melhor. Nunca foi melhor. Hoje em dia a vida é maravilhosa. Você tá conversando com a jovem no Instagram, tu pede o nude e ela topa a teta na tua cara. Você imagina a dor de cabeça que era tu mandar um nude em 1992, você entendeu? Você ficava conhecido na Kodak. Era desagradável.
Eu posso fazer uma pergunta pro...
Fica rasa aí pra nós. É uma coisa triste na vida da pessoa.
Era terrível. Entendeu? Tinha que revelar.
Queimava, demorava, né?
Você ia na fotótica.
32, 34.
E aí ficava passando aquele monte de foto. De vez em quando você via uma rola, um peito.
Opa! É, velho. Era assim que vazava nude.
Vazava nude na fotótica. É, mas é verdade.
Ô, Igor, qual que é o entretenimento alternativo que você está buscando nessa quarentena? Eu explico. Quem você está seguindo no Instagram, no TikTok? O que você acha muito bom e você segue?
Olha, eu tô adorando seguir o pessoal que tem Alzheimer no TikTok. Você já seguiu? Não. Nossa, é muito legal. Porque o começo do Alzheimer, ele é muito divertido. Porque é o velhinho falando, nossa, você é minha filha. Não, mãe, eu sou só eu que sou sua filha. Então tem essa coisa engraçada. Depois fica uma merda, né? Mas o começo é muito engraçado. O pessoal tá fazendo vários seguidores. Tem várias idosas com Alzheimer no TikTok.
Depois fica um pouco repetitivo, demais. Né?
Oi, fala. Acho
que depois fica um pouco repetitivo, né? Que eles esquecem o conteúdo. Tudo que já postou e vai postando de novo.
Fica meio de reposto, mas
uma é semana. Legal.
Vai ser cancelado, hein, meu?
Eu tô vendendo esse ferro aqui,
ó. Quanto tá? Qual que é o valor?
No inbox. Ah, eu faço 50.
É de... Ele é com cerâmica? Outro dia foi.
Ó. Tá
cerâmica é mais caro. Não gruda.
Bonito,
ele
ferro.
Tem negócio pra soltar água. E ele tem a cerâmica aqui na frente.
Outro dia eu fui passar uma máscara, bicho. Grudou nessa merda. Tive que jogar fora. Pô, Igor, tô feliz que você vai morar sozinho. Legal.
Legal, né, Emílio?
Legal. Tava na hora, né?
É, muitos anos dormindo com a minha mãe, com 20, 30 anos, fica estranho, né?
É.
Eu dormindo com a minha mãe e ela já não tava mais gostando de mim, do meu lado, do lado dela toda vez, né? Ela não pode nem peidar, nem nada, é muito chato. Mas tá legal, Emílio, eu comprei até lave-seca. Eu comprei no lugar e é tudo roubado, né? Aí eu comprei lá e veio com uns defeitos, mas agora já resolvi esse problema. Nós trocamos todas as peças, vai ser muito legal.
Ai, que retardado, velho.
Não acredito que... Sabe, eu queria tanto ser contratado a Jovem Pan, contratar o Delari, que é uma pessoa super assim, sabe?
Também queria.
Metida... Fale onde ele pisa, acaba as coisas.
A Jovem Pan
é onde ele pisa, acaba as
contra coisas. O Delari é o...
Fale uns seis programas.
É o Delari.
O Meirelles da produção.
O Delari é o Meirelles
da produção.
Ele faliu? O Delari faliu a produtora.
Foi.
Ele não faliu só
para um programa.
Ele,
né?
Faliu a produtora. Ele entrou na produtora, ele foi falindo todos os programas e falou: não, eu vou ficar aqui. Firme, faliu a produtora.
Chegou agora. Puxou. Na Panflix.
Agora a Jovem Pan contratou o Léo Dias e o Narlock também.
Agora vem.
É, duas pessoas.
A Anitta! Fala da Anitta!
E o Leandro Narlock também, parece que vai fazer um programa aqui.
E o Raquel Xenarai também.
Não, Raquel não sei. Não,
então não sei, tá, mas se eu tô dando exclusiva aqui, vai, Raquel Xenarai.
Tá difícil aguentar esse gordo. Porque ele tá animado. Porra,
o Delari, vai lá embaixo e compra uma coxinha pra ele.
O cara nunca tem tão alegre.
A gente não pode dar um pouquinho de fôlego pro gordinho.
Você vê, né? É o que eu passo aqui, meu.
É só por academia que
você vê. Você tá lindo, querido. O pessoal consegue ver o pênis, fica assim.
Você vê, né, Igor? Ele era um cara legal, porque ele era gordo.
Eu era?
Era. Você era mais legal, porque você era mais curtido.
É porque eu não aguentava.
Menos participativo.
Tá, ele ficou magro, ele tá
voando. É o Denilson Show. Denilson Show.
Muda. Tá tirando foto.
É, tá sem camisa.
Bonita.
Não, sem camisa ainda não. Vai ver. Aguardem. Se tirar foto sem
camisa. Aguardem. O Morgado tá ficando bem, viu? Teve uma época aí que, meu Deus do céu, tava em... Teve uma vez com o Morgado.
Ah lá.
Acho que ele tava morando em Uberlândia aí. Com a...
Dele. Ixi, Morgado, vai te revelar que
foi lá em casa, no apartamento aí na Ibirapuera, você lembra, Morgado?
Tá.
Lembra que o Morgado dormiu lá em casa e tinha um sofá-cama. que a estrutura era de metal, o sofá-cama, o Morgado dormiu dele e ele nunca mais ele foi o mesmo sofá-cama. Ele,
desculpa, Nil, tô te devendo um sofá-cama.
Sofá-cama, metade pro lado, metade pro
outro. Parecendo uma canoa. Desculpa, tô te devendo um sofá-cama.
Virou um caiaque.
Caiu estrado. É que nem lá o Quilos Mortais.
É, caiu estrado. 30 quilos.
O senhor se continuar desta forma.
30 quilos para fazer a gastrectomia.
A lixa, você tem
que se disciplinar. Tranquilo, não tem problema.
Ai, que felicidade. Como tá, eu gosto alegre de vocês. Vocês me deixaram alegre. Eu tava triste, cara.
Tava. Olá.
Nossa.
Olha, velho. Ele engoliu uns oito Oli. Onde está o Oli? Ele tá com a camisa. Ele comeu. Nossa,
uma boia náutica. Olha, parece um guarda-sol aí.
Duas pessoas. De cara, onde está o... Caraca.
Puta, agora eu fiquei de cara, velho.
Onde está o Oli gigante?
É boia náutica.
Olha o cara fazendo...
boia náutica. É
olha o cara no
meio
watch aí,
que mandou essa aí, é boa.
Não,
boia náutica é boa.
É, boia náutica é pro navio não bater. O navio não bate.
Não, agora eu fiquei de cara, velho. Boia náutica.
Ô, Igor, você é do mal, né, Igor?
Como tá... Não, eu sou um bem. Oi?
Ai, como eu gosto de vocês.
Que foi, Agra? Tá falando.
Oi, fala, Agra. Pode falar, Agra.
O Morgado nasceu caiu e fazia a caminhada na faixa de ônibus.
Que isso? Que isso? O que é isso?
Nossa, é bullying,
Bullying. E a banda Renatinho? Você tem saudades da banda Renatinho? Não.
Ah, investiu. Agora eu vou falar, já que ele falou no sofá, Renatinho. Eu vou falar agora. Banda Renatinho, o Nil Agra trocou todos os pratos da bateria. Sim. Ele falou, agora eu estourei. Tá endividado até hoje.
É, e não foi por culpa do... E não foi pra culpa do Cabral, não, né? Por causa disso.
Não, banda Renatinho, cara, era divertido pra caralho fazer a banda e fazer as músicas e tocar. Aí quando entrou a parte do programa aí a coisa fica real, ficou um pouco mais complicada. A gente hoje em dia se odeia e ninguém se fala mais, é maravilhoso.
Banda de pai de família nunca dá certo, né?
Nunca.
Não dá.
Nunca.
São outros interesses.
Nunca dá certo.
Nunca.
Renato e seus Blue Caps. É isso. É banda de pai de família.
Não funciona, não funciona. Durou Beatles. Beatles virou pai de família.
Já era. Não tem jeito. A mulher fica ligando no meio do ensaio. É. Fala, para com esse barulho.
Quer ir no show.
Aí a mulher vira pra você e fala assim: é, você que leva essa banda nas costas, né?
Yoko Ono.
Você tem que ganhar mais.
Uma Yoko Ono sempre.
Se não é você.
Você tem que ganhar mais.
Isso.
É o capitão.
Eu lembro que na época que a gente tava gravando o disco da Renatinho, que nunca foi sequer lançado, minha esposa tava grávida de 8 meses, eu tava passando 12 horas no estúdio gravando as coisas, e aí o Maurício Meirelles, vagabundo, não ia pro estúdio, eu gravando guitarra dele e gravando o baixo do Murilo Couto.
Denúncia.
E aí eu não passei tempo com a minha esposa grávida, então essa foi realmente a única parte boa.
Boa, Pyongyang. E o filho nascer, quase
vim
pra cá.
É isso aí, Pyongyang.
Pois é, né? Foi a parte da gravidez só, porque assim, minha esposa durante a gravidez, sangue de Cristo. Olha, se for pra ter outro filho, só se entrar pelo meu rabo e eu engravidar, porque eu
não aguento. Não pode falar palavrão.
É, olha lá, Odelari, mais um strike.
Rabo de bicho.
Mais um strike.
Campeonato
de. Deixa eu falar sério. Pô, eu quero convidar, todo mundo fala que eu convido as pessoas pra vir aqui. Eu acho fazer esse negócio por telefone, isso essas é coisas, é ruim.
Sim.
É. Porque não dá.
Eu vou aí. Eu
delay, né?
Eu me mudando, eu vou aí. Posso ir?
Claro.
Eu vou.
Não, vem, vamos fazer um aí. Vocês estão fazendo teste? Tem teste aqui. Aqui tem teste.
Não, vou fazer teste aí.
Você tá com...
Eu fiz no SBT, eu raspei o meu teste lá e ganhei uma moto. O teste do SBT, você raspa.
Você viu que o Dória... O Igor, obrigado. Obrigado, Nil.
Eu que agradeço.
Ó, tem o YouTube lá, youtube.com/ Nil Agra, e o Instagram também é @NilAgra.
E hoje eu vou fazer um sorteio de ivermectina no meu Instagram. Mais de 0,5 quilo de ivermectina, vou sortear
vai
falar, lá.
Você vai. Então, o Sammy tomou.
Eu também.
O Sammy tomou. Que mata, tomou, né, mata tudo que é bicho.
Mata tudo, não sei se mata.
E a música do ibuprofeno que você fez?
Eu já perdi muito, né?
Como é que foi?
Ibuprofeno, o que está acontecendo? Se até outro dia me trazia alegria, mas agora acabou.
terminou, o sonho terminou e você não entende que essa pessoa te ama, mas pode entrar em coma por suspeita de dengue.
Boa.
Acerto 37.
Olha, cara, obrigado, Igor. Obrigado, Agra. Obrigado, valeu. Gente. Obrigado.
Nós vai ali e volta. Nós só vai ali e volta já. Pânico. Polícia. Pânico.
Jovem Pan. Olha, muita descontração, hein? É. Aí, Delário.
Alegria.
Gostoso. Que descontração.
Que clima. Malhação.
Muito bem. Presença ilustre desse programa. Está aqui ele, Igor Guimarães.
Oi, gente.
Gênio.
E ele trouxe...
Humorismo.
Humorismo nesse programa.
Passei álcool gel na minha boca e vim.
Você já passou álcool gel na boca?
Passei.
Você não pegou, né?
Não peguei.
Você tá com medo?
Não, eu tava, mas agora não tô mais. Agora eu mudei de casa, tô sozinho, não vou passar pra ninguém.
Pras velhas?
Sozinho? É, agora eu vou pegar no elevador.
Né? E quem é essa moça aí?
Essa daqui, Emílio, é a Anne Freitas, uma humorista muito engraçada. O que ela vai fazer a gente rir hoje? Não tá no gibi, pessoal.
Mas você sabe o que é ruim?
Criou muita expectativa. Não faça
deixa
isso.
Eu falar. Eu acho. Eu acho a coisa mais difícil que existe é o humor. Por quê? Porque o humor. Por exemplo, quando você vem aqui e fala, vou trazer uma pessoa sensacional. Aí você fala o seguinte, você fala, puta merda, vou ter que fazer os outros. Fazer rir é
desesperado.
Isso.
A gente já entra em
frio.
É.
Então, eu sempre acreditei numa coisa. Eu acho que o humor, você tem que estar com segurança. O cara, quando tem a segurança, né? Que você tem a segurança daquilo lá. Você voa. Você voa. E é uma merda você falando, tô trazendo uma pessoa engraçada, porque você fica. Assim, puta, deixa eu ver aqui, ó.
Aí tem que surpreender.
Assim, tem que fazer uma coisa assim, genial. Não me deixar nervosa. É. Não, nem ligo.
Podia falar que era só sua amiga. Entendeu? Ela tá aí do lado. Daqui a
se
pouco
vocês
ela
não rirem, vocês nunca mais votam em mim.
É.
Ele me humilha assim todo dia, diariamente, essa humilhação.
Ele faz isso?
É sempre.
É.
E ela tá agora, Emílio, numa vibe podcast, que agora tá todo mundo podcast, né? Minha avó tem um podcast.
Pode ser.
E é podcast erótico.
Eu tenho podcast de contos eróticos. É, o humor não tá dando dinheiro, então vamos.
Vamos faturar.
Legal. Vamos faturar podcast de contos eróticos. E aí, então, tem vozes e a galera lá fazer.
Então, você sabe que.
Gêmeo.
Interessadíssimo.
Gêmeo.
Esse negócio de podcast, porque falaram que eu gosto assim de. Eu gosto desse. De música.
Okay.
Esse que paga pouco e tem música.
Spotify.
E tem é de graça. Eu
DJ
tenho
um Irai Campos, um grande beijo.
Não, eu tenho um de graça que passa uma propaganda e toca.
É chato,
não. É chata a mulher que fala, mas tudo bem, é de graça. Né? É Spotify. Eu tenho Spotify de propaganda. E aí, os caras falaram do podcast. Pô, o Pânico tem podcast e reclamar o podcast.
E tá não atualizando direito.
Vocês reclamam, assistem no YouTube, pega o radinho. Sim. Tem outras coisas pra assistir.
Não, outras plataformas.
Porque o gringo ouve lá fora, ele carrega e depois ouve sem precisar ter a internet. Eu entendi.
Em velocidade maior também.
Isso. 4X.
Porque você vem mais rápido.
Isso eu aprendi depois 4X. Também.
4X.
Eu falei, pô, você ficou ouvindo o Pânico duas horas. Eu falei, não, mas põe mais quatro. Aí fica blá 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 blá. Mas
isso
entende.
É loucura.
Mas entende.
É coisa de louco.
Aí, o podcast de maior sucesso é de crime.
É. Narrado, né?
Sério?
É de crime.
Nos Estados Unidos.
É meio da Atena deles, então.
É uma história,
né? De terror, de crime.
De crime, ele conta casos e tal. Eu falei, que curioso.
Narro,
talvez o seu
a
aí
seja. A gente lançou numa plataforma que tá chegando também, a plataforma de só podcast também, chama Olá Podcasts. Então. Ela tá em primeiro na plataforma, porque todo mundo gosta de uma putaria.
Gosta.
Não adianta falar que não gosta. Nossa. Todo mundo gosta de uma putaria pesada mesmo. Todo mundo gosta.
Não, mais ou menos. Então...
Não, gosta.
O Sami não gosta.
O Ani. A putaria pesada.
Não, Sammy putaria é
pesada.
Escatologia
não.
Inteiro.
Não, mas gosta de
hoje. Não, mas vamos lá. Não.
Que interessante. Eu vi inteiro e gosto.
Tem de todos os tipos.
Gosto
a gente tá tentando deixar fazer de todos os tipos. Pra todos os públicos.
Então a gente. Mas agora eu já me interessei. E acho que vai fazer sucesso. Porque. Ó o meu público.
Olha lá.
Olha a minha
discriminadora. Do novo milênio.
Sim. A mão pra amarela.
Olá,
que claramente nunca
me... Não, não é. São pessoas.
De vídeo.
Não, são pessoas livres. São pessoas que, né? A gente vê aí, ó.
Olá.
É uma galera, não tem frescura aí. Não. Graças a Deus.
Olha...
Agora me fala uma coisa: qual é o endereço?
É Eroticast o nome.
Erotcast.
Erotcast.
É tipo um aplicativo.
Tem Instagram também e é o aplicativo da Olá Podcasts que ele tá disponível.
Tá.
Chama Olá Podcast o aplicativo.
Entendi.
E aí ele tá disponível lá dentro dessa plataforma. E que lá também
o seu. Você faz vozinha?
Eu não, mas tem bastante gente conhecida. Vivi Fernandes é uma delas.
Nossa, faz voz, então é bom mesmo.
Vivi, Vivi tá com a gente nessa aí.
A garota
ela faz a voz.
Vivi.com. Nossa senhora.
Então a gente colocou uma galera bem legal pra fazer as vozes. É, já pediram a minha voz, gente, mas eu não vou fazer, porque vocês estão cansados de saber que eu não faço voz.
Mas assim, calma. Não, mas é legal. Homem que é ruim. É. Porque homem parece um. Oi, garoto. É meio falso. Não é, é falso.
É. E homem que você quer participar. É feio
cara
também.
Com Covid.
Eu não gosto de homem que geme.
Tá com mão cheia. Desculpa interromper. Que eu queria entender a pega. Se é autobiográfico.
Mas homem geme.
Homem geme.
Tem homem que geme, sim. É? Muitos homens. É muito feio.
Ela olhou pro Delário.
Né? Não, Delário.
Delário já foi lá. Quem
sabe?
Ela olhou pro Delário. Depende do parceiro, né?
Não, mas não geme assim.
Não geme.
Ai!
Tem homem que geme.
Não, Emílio.
Principalmente quando enfia o dedo no cu deles.
Aí é gostoso. Isso aí você tá falando.
Essa é a polêmica que ela quer jogar de terra masculina.
Eu falo muito sobre isso.
A minha mulher tem um dedal.
Sim.
Da Tiffany. É.
Cravejada.
Com Swarovski.
Ótimo.
A ponta.
Eu sei qual é essa.
Mas quando dá a dedada, você fala assim, ai, que gostoso. Mas aí você fala, será?
Você finge que não dói.
Mas você fica com medo de gostar muito daquilo.
Mas porque você tem que gostar, porque é gostoso. Não é.
É uma região.
Só que dá vergonha. É uma região erógena.
Uma região
erógena. Então,
mas dá vergonha de pedir.
Você
não, precisa ficar meio
inesperado.
Você dá uma... Entendeu? Dá vergonha tá de pedir. O homem não pede. Homem é uma bosta.
Eu acho que o homem, ele também precisa aprender muito sobre o sexo. Aprender principalmente sobre o corpo dele. O homem, ele bate punheta e fala, ah, tá legal. Não, não tá legal. Você vai lá, enfia coisa no seu cu pra você ver. É maravilhoso.
Não, eu sei.
O pau fica outro.
Mas, olha a cara do Sam.
Mas você sabe
fica
que...
Fica incrível. É outro. Pipi. É outro.
Não é, mas você tem razão. É muito preconceito.
É muito preconceito.
Me desculpa perguntar. Esse podcast é pros homens praticarem onanismo, homem e mulher, ou é apenas...
É homem e mulher.
Conterótico.
Mas olha como a gente animal.
Então, mas isso que você falou.
Mas eu queria entender se a gente escuta um conto erótico.
Você é fraco, você é um cara triste.
Pinto mole.
Você é um cara triste. Não, agora falando sério, e você vai entender. Porque a gente, sempre quando você vai pra essa linha do sexo, fica essa coisa, é a risada.
Fica, porque eles estão com medo. É natural.
Então, mas não é medo.
Tem que aprender também.
É a vergonha.
Não é medo. O homem, ele é complicado porque a gente tem uma educação que a gente tem que sempre ser bom. Você tem que ter uma mulher legal, uma família. A nossa pressão, ela tá justamente nesse aspecto, entendeu? Então você não pode se abrir, demonstrar fraqueza. O homem, ele é ruim pra isso.
Sim. Homem, quando ele não conhece o corpo e ele descobre isso, ele vai na rua procurar outros homens. Ele não faz em casa. Sim, existe bastante. Os homens que... Eu falo assim, porque os homens que me procuram, eles falam assim... Ah, eu vou e aí eu acho que eu sou gay. Não é gay. Você só quer sentir esse prazer. Você não é gay por isso. Pede pra sua esposa aí, um casal me chamou
uma vez. Não, mas nunca pede.
Tem que pedir,
não
porque...
Pede.
Tem homens,
vergonha.
Mas homens tem que estar preparado. De 60, 70 anos que pega meninos de 18 porque eles não descobriram o próprio corpo quando eles eram novos por conta dessa vergonha, desse machismo embutido nele.
Então, mas não,
não é que a gente... Não é cultural, você não tá preparado.
Preparado pra sentir esse prazer. É um prazer muito bom, gente. Pra mulher também é bom, viu, meninas? É muito bom.
E
é maravilhoso pra gente.
E que ela conta foi de experiência que ela teve na casa de troca de casais.
Ah, você já foi nisso? Em swing?
Eu sou swingueira.
É. Sério? Mas você é casado ou não?
Não sou, sou solteira.
Mas solteira, aí é putaria, não é swing.
Aí é suruba. Os casais que eu saio são casados há anos.
É. Mas swing não é troca. Se você tá sozinha, você não tem nada pra oferecer.
A maioria dos... Eu não vou sozinha, às vezes.
Ah, tá.
Não.
Você é bonita. Você vai com o Igor.
Você é linda.
Obrigada. Nunca vou sozinha. Sempre vou com alguém.
Deixa eu te falar.
Eu sempre arrumo alguém pra ir.
Principalmente
o Igor, que que ama não, tá lá animal, comigo.
Ele vai no swing, ele vende pão de mel e paçoca.
Ele fala pra mim que ele vai me encontrar lá, eu lá de quatro lá. Ele fala, eu vou lá, minha mãe fica assim, não faz isso.
Para com isso, mano.
Tá doendo, eu falo, não, vai.
Muito moderno
que você arrumou, hein?
O Delari, olha lá a carinha do Delari.
O Delari, ele fica preocupado que o YouTube,
a monetização.
Ele só se preocupa com o dinheiro do YouTube, esse vai.
O que eu mais gosto é quando ele tem que ter o musical do Iguinho.
Do Iguinho?
Ah, ele é muito bom. Boate,
todo mundo louco, muita vontade.
Pô, é, clipe.
2003, hein, pessoal?
É.
Lembra aquela época?
Eu
dinheiro
vejo
jorrava. Nossa. Dinheiro aqui parece...
Oh, sitcom,
fazer não, pano, não tenho saudade nenhuma. Tem a do pano também.
Você não tem saudade, menino?
Nenhuma. Tempos, não, altos. Agora eu tô feliz. Eu torço pra essas duas horas passar bem rápido pra cá.
Hoje quando é acaba, ele fica feliz.
Eu acordo de manhã. Tristeza. Eu falo, não, hoje vai passar bem rápido as duas
horas. Que horas são?
Pô, tá caindo tudo aqui. Eu vou fazer um break. Eu vou fazer um break rapidinho. Não, hoje tá bom. Você é uma simpatia. Como é que você chama? Desculpa.
Anne Freitas.
Anne Freitas, ela é humorista.
Arroba a Anne Freitas.
Grande revelação do stand-up. Ela faz parte do quadro do Paulo... Pô, Paulo Vieira é
Paulo
bom.
Paulo Vieira, isso. Pra
caramba.
Na Globo.
Na Globo. Isso. Você fez lá?
Na... Fiz a primeira temporada. Agora a gente tá esperando a pandemia passar pra voltar com a segunda temporada também. Lá também.
Demitido Tarcísio
programa
Meira. Demitido Tarcísio Meira.
Você fez o programa Cijó, mas ninguém assistiu esse programa. Demitido. Tem ainda?
Assistiu o quadro, que foi a maior audiência do programa. É,
que era o Paulo Vieira.
É, exato. Esse
quadro. Mas não entrava todo dia.
Não, é uma vez na semana.
Na terça.
É.
Daí não pega, né?
Eu achei que você é pra Globo.
Mas
né?
Ele tá no YouTube também.
Fiquei lá na porta.
Ah, você foi lá?
Uma chamada bonita.
Você tentou lá?
Fez o piloto. Mas eles falaram, não. Ele
só tirou quadro, foto amigo. No Instagram, recebeu um monte de homenagem. Ai, mas nunca foi pro ar.
Né,
não, foi pro ar.
É o piloto.
Foi o cachorrinho.
É cortado e viu o Braz. Bem balançado.
Ô, Anne, é que a gente brincou aqui, a gente ficou brincando. Mas você é de São Paulo?
Eu sou daqui da periferia de São Paulo, Grajaú. Oh, extremo Grajaú. Sul de São Paulo.
Boa, boa.
Aqui
um beijo pro Grajaú, um beijo pro pessoal. Grajaú.
E fala povo. Uma coisa, e você agora, você faz palco também?
Eu faço desde 2013. Stand-up show, assim. Eu só não sou conhecida porque eu não levantei nenhuma bandeira falada.
Então do que? Você fala do
não,
de humor?
Não, é porque eu só não gosto de comprar umas brigas, assim, sabe, na internet.
Do Helix?
Do Helix, essas coisas assim.
Ah, briga que você Helix, fala da não. Patota, da turma?
É, tipo assim, eu fico meio na minha e eu não tenho muito seguidor, não. Eu fico só vivendo meu stand-upzinho,
não, fazendo
show, faço bastante show.
Mas agora você vai mudar. A partir de hoje. O compadre Austin, seu empresário aqui, ó.
Deixa eu te falar. E tá como Anne Freitas?
A Anne Freitas.
A Anne Freitas. Nas redes sociais.
Anne, fala um pouco sobre as casas de swing. O que acontece lá?
O Igor parece esses homens que chegam e falam, eu nunca fui.
Mas eu nunca fui mesmo.
Que tem bastante que fala isso pra gente assim.
Não, casa de swing.
Que tem uns buracos. Você já foi? Não, eu já nunca fui. Você me leva. Eva. Ai, que
deixa eu te falar, isso é difícil. Vocês estão indo para um caminho difícil. Vocês estão mexendo nos vespeiros.
Isso, alguém pode rodar.
Você nunca foi?
Não, a casa de swing, eu acho. Eu tinha um amigo meu que ia, mas a mulher dele era muito feia.
Essa é a técnica.
Ele queria trocar.
Então, a técnica é ótima.
Ele queria trocar. Ele não era difícil, porque ele tinha que
ele
dar
entrar. Tinha um site. Ele era um cara assim, meio figuraça.
O cara é louco.
Ele entrava no...
Chamava
Avalie seu pênis. Isso. Seu site. Na época antiga.
Isso foi muito constrangedor como a gente descobriu, né?
Não, mas não fala.
Não, mas é engraçado pra caramba.
Não fale isso.
Deixa eu contar isso.
Não, não vai contar nada. Você tá um puta Zé Guerra.
Tá bom.
Então, aí ele ia naquele Nefertiti.
Isso, clássico.
Aí ele falou, aí ele
labirinto,
falou assim, quase. Aí, Emílio, vamos lá. Eu
bem
vou
antigo
a,
ele.
Eu vou com a minha esposa, você pode levar a sua. Aí eu olhei e falei, não, eu vou ficar com... Eu vou pegar mal, não vou deixar minha mulher dar pro outro cara, pô. Não, mas isso aí você se liberta disso. Eu falei, não.
Muito moderno.
Eu acho.
Você lembra?
Não, lá no... não.
E o quarto labirinto.
Aí eu falei, eu não vou trocar minha mulher pela mulher de idade, ele tá afim de pegar minha mulher. Eu falei, não, é melhor não.
Você sabe. Mas
é melhor não.
Mas dava pra
ser. É melhor não. Falei, pô, vou. por garantia.
Não vai
melhor. Mas tem gente que aluga a mulher.
Sim. Não sei.
Tem bastante.
Cada um tem que fazer o que quer, não é, Dadá? É.
Livre.
É? É verdade.
Não, outra, mas no labirinto é legal. Que é o labirinto...
Quarto labirinto, você conhece.
Labirinto... Como é que é o labirinto?
Sem fundo.
É escuro, entendeu?
Aí você não sabe.
Isso, tem
vai
uma.
Vai pegando.
Tem uma janela que você coloca.
Vocês já foram isso?
Eu já fui.
Vocês são tudo
frequentados. Eu já fui. Paulo Pringles, DJ aqui da Jovem Pan, fez um aniversário lá. Cê e aí foi? Eu fui no Nefertiti. É muito legal.
Ele não saiu
do um quarto, você fica aqui na arquibancada, você fica vendo, né? Lá de cima. Puta, e torcendo. Quem vê esse cara? Aí os caras falam, pode entrar. É constrangedor, mas é época
de. Quem vê esse cara lá naqueles, no Yom Kippur lá?
Sério, já vivi aventuras loucas.
Andando a cavalo.
Mas é muito
tem
bom.
Tem isso, o Dadá tem que
ele com o você já viu ele andando a cavalo com a namorada?
É um puta pai.
Tem o papaizinho.
Mirosmar.
Pode pôr.
Zé Mirosmar.
É a família brasileira.
Quem vê, mas a gente, pô, não pode se soltar?
Agora, estão falando aqui no chat que tem muito mais gente feia. Que é isso que você falou no swing, que é pro negócio pra troca. Cara, todo mundo acha que vai levar Bavaria e beber Heineken, todo mundo tá falando. É,
mas tem
só que aí.
Tem gente muito. Tem gente. Assim, não, eu acho que vai do gosto de cada um, não.
Eu gosto começa. É,
gosto de cada um, porque assim.
Não, Gisele Bündchen é bonita. Não adianta, gosto de cada um.
Beleza, ela é muito bonita. Mas enjoa,
o marido
dela.
Enjoa.
Não, mas no swing não vai ter ninguém nem enjoa. Parecido.
Eu vou falar uma coisa pra você.
Nem que lembre. Nem de longe lembra.
Não. Atenção, atenção. Mulheres, homens em geral. Você não
rapazes.
Tem que. A beleza é a coisa que mais enjoa. Você tem que ser interessante.
Sim. E no, tem mas que no swing, no labirinto?
Não é no swing, no labirinto. Não. Tudo é amor. Tudo é amor.
No labirinto? É real time, amigão. Não tem interessante.
Não lá nos buraquinhos, né? Não
tô com o Sami. É. No labirinto você vai falar, e aí, Dostoiévski? Nem ferrando.
Assim. Do quê?
Não, quando você tá lá, você é uma coisa interessante.
Como
não
que é o labirinto?
Não, eu adoro.
Meu, labirinto. Você já foi no labirinto? Porque eu cada gosto. Uma é assim, você vai entrando, você vira pra direita e tem uma janela.
Mas tua mulher você põe no
labirinto? Não, você vai livre. Você tá com a tua mina, mas você pode ir sozinho. Imagina um corredor. Um corredor.
Não, então, porque cada, tem a parte solteiro e a parte de casal, isso, entendeu? Isso. Toda casa de swing,
não, tá interessante,
tem a parte de casal e a parte solteiro que vai viver a vida lá e fica todo mundo no junto.
Peraí, então os brasileiros esculhambaram
o
conceito.
Você troca o quê? Você tá
falando
sozinho,
de casal
vai
liberal.
O
casa de casal liberal.
Tem um negócio de voia.
Mas eu acho que é lugar de gente feia. Eu.
Vocês não...
Olha, pode ser que eu
tenha. Dadá ou DJ lá?
Não, porque pera. Eu acho que ninguém que tem alguma coisa. Todo mundo quer levar a melhor na
Dadá
troca.
Dadá o garçom.
Aí nivela o por
swing,
baixo.
O swing.
Escando.
É o amigo secreto.
Não, pera lá.
Pera lá. Uma meia!
Você acaba
o amigo
com a
secreto no swing é legal.
Veio um tirei iPhone e ganhei uma meia.
Não, ele precisa entender a estrutura, o Emílio.
Não é, pô. Cada... O que é swing? Você pega a tua mina, tua mulher, tua amaziada, a tua não sei o quê, vai com ela num local onde cada um vai pegar um outrem. Então, certo?
De casais fazem troca.
Isso. É isso. Troca de casais. Swing. Troca de casais. Então, agora, você tá dizendo que vai lá sozinho, solteiro.
Calma. Porra, é muito louco. Ela vai concordar.
Aí não faz o menor sentido.
Não faz. Não tem um labirinto.
Se eu for sozinho e lá chega um cara solteiro também,
não, a gente tem que ir com o seu marido. Deixa eu fazer você explorar um pouco a sua imaginação, você me ajuda. Tem uma janelinha nesse labirinto. E aí, se você ficar à vontade, não é? Você coloca lá a sua narguila pra fora e você não sabe quem tá do outro lado.
Pode ser homem,
pode ser homem, pode ser mulher.
Deve ser muito
difícil. Mas é assim.
É moderno e brasileiro.
Calígula, pô. Nem o Calígula fazia isso.
É isso.
Se o Calígula fazia no Império Romano.
Calígula, esse é um mercado que dá equilíbrio com gente feia.
Calígula e Tibério.
Aí ali vai qualquer pessoa.
Isso aí. O clássico.
Eu entendo de oferta e demanda.
Eu vou pelo tamanho, pelo jeito, pelo trejeito do negócio. Eu não vou pegar qualquer coisa bem ali, não.
Não, isso não funciona.
Calígula.
O sexo só é interessante quando há o amor.
Nossa, Emílio, verdade.
O amor, isso é o gostoso.
O amor sem sexo não vale a pena. É só se existir. Quando tem o amor, o sexo, O sexo, o seu então amor, não é ferrada, nada.
O resto é Calígula.
Não, vai pra se divertir. É o Calígula.
O resto é Calígula.
Não, então eu tô ferrada nos aplicativos um de relacionamento antigo. Que eu tô. É, eu vou ter que voltar aqui.
Falou o menino.
Não é, só tô explicando. Nem sou, tô os palitos queimados. Tô falando uma época
são
que eu.
Putas, Zé Paixão.
Eu sou, você vai entrar no aplicativo e falar pro cara, eu te amo. Zé
Paixão. Tá o Zé Taba de Salaminho aí que fica comprando vinho. Olha lá, puta cavaleiro selvagem.
Olha o cavaleiro.
Cavaleiro selvagem.
Gladiador. Parecendo gladiador.
Não, é cavaleiro. É um cara que gosta de prosseco.
O cara falando que tá tudo bem.
Mas é outra época.
Eu não conheço. Na piscina.
Isso aqui, posso falar? Isso aqui é minha fase Beto Carreiro World. É outra coisa. Agora o chicote é de outro jeito.
É meu papel de parede essa foto.
Dani Zucca.
Deixa eu falar. Quarto Maracanã. É isso que você tem essa visão também? Não,
o quarto Maracanã era lá no... O cara me levou, não. Escândalo.
Não era escândalo. Nem no escândalo.
Escândalo eu fui. Escândalo nós fizemos a sua festa de despedida, aí ele foi lá.
Você sumiu e voltou com o cabelo molhado.
Puteiro. É uma instituição importantíssima.
Sabe que
aí tem gente que
isso é diferente.
Foi engraçado.
Que paga pra gente.
Os caras são. É, aí acabou meu casamento.
Aí tem negócio. Agora, a gente feia trocar pro mais feio é troca de
desgraça.
Não, mas não.
Não conhece.
Do quê?
Vinheteiro conhece.
Um cara que tem uma mulher muito bonita e ele sabe que a mulher dele óbvio. É bonita, ele não vai trocar por uma tralha pra primeira tralha que aparecer.
Exatamente.
A não ser que ele seja um idiota.
Não é tonto.
É igual figurinha.
Aliás, que se ele fosse idiota, ele não teria uma mulher bonita.
Exatamente. Ele não sabe.
É igual figurinha brilhante.
Então é reunião.
Não, mas às vezes ele tá colocando a mulher bonita de isca.
Então, bonita. Pra trocar,
mas dá pra você alugar a mulher bonita. Só que aí você vai trocar uma bonita por várias feias.
E aquilo que você perguntou, quem entra sozinho paga muito.
Paga muito. Você também vai abrir uma localidade.
Já, pera. Muito caro. Vamos fazer o break rapidinho. Manda lá. Muito bem, meus amores. Presenças ilustres neste programa hoje. Está aqui. Ele, que é o nosso velho e bom Igor.
É verdade, amigo.
Guimarães.
Tudo bom, Emílio?
Gênio.
E eu gostaria.
Bom, votei amigos. Hoje pra presidente dos Estados Unidos, mandei a carta no correio. Mas não sei se vai dar tempo. Carolina do Norte da.
Meu amor.
É. Carolina do Norte, eu sou de Ohio. Ali da beira de Ohio.
Da beira.
Todo mundo sabe.
Igor, você trouxe um convidado hoje. O Delari adora ele, todo mundo adora ele.
Toninho do Diabo.
Robinho do Diabo.
Toninho do Diabo. Um beijo, Toninho. Alguém passou meu nome pro Toninho do Diabo.
Você tá brincando?
E sério. Ele manda zap pra mim todo dia.
Ele manda nudes.
O Toninho? Não.
Toninho do Diabo.
O Toninho aqui.
Ele virou corretor.
Vamos trazer.
Vereador.
Muito bem.
Tá vendendo.
Por favor.
Personalidade, Emílio. Hoje aqui no Iguinho. Convida aqui o quadro do programa Pânico. Minuto, Morgado. Você pode dar licença pra eu falar meu quadro?
Vai, vai.
Agora o Everton Neguinho.
É isso, exatamente. É isso. Tá aqui.
Aí, gente, explodiu.
Alegria.
Vou dar você.
Tá aqui, ó, na capa da revista Agrofest. Me deu aqui de presente.
Sertanejo na TV. Everton Neguinho, fenômeno das manhãs do SBT.
O Everton, pra quem sintoniza o SBT, porque o SBT tem local. Um interior. Ele faz no SBT interior, sábado de manhã, um programa... Pro agronegócio, é isso?
Pro agronegócio, pro povo sertanejo, pra toda a região de São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, são mais de 200 cidades, 3 milhões de telespectadores. Eu sou o líder da manhã.
É o líder.
Sabadão sertanejo tá diferente.
Internacional. Né, aquela região é boa, né?
A região é maravilhosa. Boa.
Meninas lindas.
E o agronegócio
o agronegócio
é o que move o Brasil, né, gente?
Exatamente.
O agro é o que move o Brasil.
Exatamente. O produtor rural merece o nosso respeito e a nossa consideração.
Claro.
E sempre, agora que tem esse negócio que fala... Não é agora, é pop. Você quer zoar.
É graça.
Não, mas é sério isso aí. Porque os caras... Com grande tecnologia, pena que a gente não acompanha muito. Sim. O cara das grandes cidades não acompanha muito o agronegócio, a tecnologia que está por trás disso, a inovação e o trampo dos caras, porque não é mole não você cuidar do campo. Você...
E não só isso, o agro hoje, ele é muito tecnológico.
Sim.
As pessoas
sim.
pensam assim, não, interior, sim. é boi correndo pela estrada, não é bem assim não.
O povo.
Muito
o povo,
computador,
é um maquinário.
Também.
O povo. É, hoje, da onde vem essas placas de energia solar, por exemplo? Começou tudo no interior.
Sim.
É o povo de lá que tá trazendo para São Paulo.
Que nova.
É, e as máquinas, as usinas. O agro realmente move. O meu programa lá no interior, no SBT, sou muito grato até o povo que assiste lá. Muito obrigado. Mas eu não comecei assim, né?
É. A história dele, Emílio, é muito bonita. Você sabe a história?
Eu não quero história triste.
Não é história triste. Não é história triste.
Vai me fazer chorar.
Você vai chorar. Balanço. Não é chorar, de superação. Sabe que tem uma balada aqui em São Paulo que é um clássico.
Ele é de Osasco.
É, mas ele catava latinha na frente do Villa Country.
Meu, o cara que nasceu em Osasco.
Ele sobrevive em qualquer lugar do mundo. Poderia.
Biden, Trump. Claro.
E aí ele conta essa história que é boa pra cacete. Começou a divulgar os sertanejos e aí arrumou um trampo, o primeiro trampo seu.
Foi por aí. Primeiro, eu posso primeiro só mandar um abraço pra todo mundo no Instagram,
claro,
da rádio,
quantos seguidores
que
você
postou
tem?
A foto, a minha foto no Instagram da rádio, e assim, encheu de, eu fiquei emocionado, quando eu fui ver tinha mais de 100 comentários, aí eu fui lá ver todo mundo escrevendo, não, o povo escrevendo assim, mas quem que é esse? É o filho do pastor Valdomiro,
é o João Paulo do Daniel,
é o João Paulo do Daniel, filho do Rick Renner, aí eu fui explicando pro povo, não, é o Everton Neguin, sou eu, tô chegando, tô no programa.
Parece meu filho aí, ó.
Valdomiro
nadou 900 quilômetros,
você viu? E o povo tá vindo me seguir ainda, então muito obrigado, povo do Instagram.
Cuidado com essa gente.
Cuidado.
Cuidado.
Eu comecei.
Cuidado.
Cuidado. A minha mãe.
Neguinho, cuidado.
Tá bom, vou tomar.
Tem que ter cuidado.
Melhor ficar lá, ó, no Agrofest.
Fica lá, sussa.
Comercial aqui, ó. Comercial.
No agro rola cabeças?
Cabeça de gado.
Mas deixa ele responder.
Eu comecei sim em Osasco, no Rancho Musical, uma antiga casa. Eu recolhi a latinha lá na porta da balada. E os donos foram me dando oportunidades lá dentro. Até que eu comecei a trabalhar no meio artístico. Divulgando os artistas, panfletando na porta, falando dos artistas, os shows que atei, tal, não sei o quê. E apoiar pra cá? Tá bom, moço. E aí, cara, quando eu vi, eu já tava no meio artístico, atrás dos bastidores. E comecei a trabalhar no Villa Caut. Já tem 10 anos que eu tô lá. Oh. É aqui em São Paulo, né? Na Francisco Matarazzo. Ali.
Villa Caut é do Tobal.
Matarazzo do Tobal.
É clássico.
Toda a família Tobal, estão Tobal, ouvindo,
bicho. Tobal da velha guarda da Portela.
O Tobal é da Toco. Tobal sim. É das antigas.
Tobal, né? É da minha época. Tobal. Era Tobal. WTR. William Tobal e Romualdo.
É isso aí.
Boa noite, paulista.
Tobal. Tobal tá bilionário. Ele é dono de toda aquela bagaça. Ali. Tudo ali é dele. Ele e do filho. Um abraço, Tobal.
É, e os filhos também. É uma família visionária. É, mas a televisão, ela entrou assim, foi muito por acaso. Eu tava indo em vários programas da entrevista contando minha história. Fui na Ana Maria, fui na TV Aparecida. Era um sucesso na TV Aparecida. Eu adoro TV Aparecida, adoro ir lá. E aí surgiu o SBT Interior. E eu pensei, bom, vamos tentar, né? Eu cheguei a fazer stand-up um tempo, então eu sempre gostei de tá na frente das câmeras. Aparecendo.
Robert.
Mas sempre tive nos bastidores. E foi, cara, e graças a Deus, tá indo, sabe?
Mas você ainda é promoter, né? Das ainda festas sou. Juninas da Ana Maria Braga.
Oi, como é que você sabe? É,
você sério?
Eu que escrevi na pauta.
As festas da Ana Maria Braga?
Porque tá na pauta, não, né?
Muito avulso essa festa. Eu não quero ir. Não quero ir.
César Filho, não, com a mulher.
Não quero ir.
Péricles.
Chama o Emílio, pô.
Ele vai.
É que César Filho.
A Ana faz, sabe quem é. A Ana Maria faz uma festa junina todos os anos. Eu levo lá umas duplas pra tocar, Matheus Minas e Leandro, é uma pessoa muito bacana.
Mal, é o César Filho, Otávio Mesquita.
Não vai nenhum famoso.
Sérgio Malandro.
Não vai.
Sérgio Malandro.
É só
a turminha de São Paulo.
Rafael Williams.
Roberto Justus.
É só pro funcionário da Fazenda.
Entendi.
O Rafael Williams tá lá.
Inclusive, toda a equipe da Ana está assistindo e ouvindo, e eu posso mandar um abraço e meus sentimentos pelo Tom, que era um grande amigo nosso.
Um beijo.
Sim. E tá todo mundo ouvindo lá, nós.
Lá a fazenda da Ana Maria?
Não, estão ouvindo no Rio de Janeiro, em São Paulo. A Ana tá gravando em São Paulo, né?
Ela tem uma fazenda aqui no interior.
Tem, né? Bofete. É lá que organiza as festas dela.
Bofete. Bofete,
nome bom.
Castelo,
vai embora, tem aquelas...
É a última da Castelo.
Tem aquela plantação de...
Botucatu ali, a última.
Botucatu.
Tem plantação é Botucatu, ali do Maluf.
Botucatu e Avaré.
É a casa dela.
É antes,
Ô,
né?
Igor, como é que você conheceu?
Peraí, eu quero saber onde é
Bonfim. Puta papo legal, meu. Deixa
a mesa ali.
Toma aí, Topetão.
Aqui é a eleição americana.
Então vou falar uma levada aqui.
Eleição americana.
Vamos lá, vamos ver.
Você falar onde é Bolfete, onde é Bolfete.
Onde é Bolfete?
É, não sabe.
Bolfete?
E aí, e aí? Aí você começou?
Aí comecei e a coisa foi andando, divulgando.
Como é que você conheceu a Ana Maria?
Como eu conheci a Ana Maria? Rapaz, como eu tava dizendo, minha história espalhou muito, né? De ter começado, morado em barraco de madeira, ter começado catando latim, de repente tava trabalhando no meio dos artistas famosos, sertanejo e tal, não sei o quê. Eu fui em vários programas da entrevista.
Você conhece o Solimão, pequenininho?
Conheço.
Solimão. Ele é legal.
Conheço. E fui no Mais Você. Quando eu fui no Mais Você, a Ana se comoveu muito com a minha história, nós ficamos muito amigos. Isso foi em 2013. De lá pra cá, a gente ficou inseparável.
Tô muito você, Ana Maria.
Mas calma aí, o que, que tem na festa? O que, que você faz quentão? O que, que você leva na festa? Ah, eu levo as duplas pra tocar lá, o povo pra convidar. Dançar.
Ele faz o padre da festa.
Da quadrilha, padre, não. No Vila Cauta também faz parte da quadrilha.
Mas esse ano não pode.
Esse ano ela não fez a festa, né? Esse ano ela não fez. A Ana,
por causa do Covid.
Saiu do câncer, daí teve o corona. COVID. Ela falou, não. E aí parou e não teve. Vamos ver se...
Olha lá. Vem, né? O Reginaldo, obrigado, o Reginaldo tá animado, ó.
Olha a cobra!
Olha a cobra!
A cobra!
Ano passado, 2019, eu fui o garoto propaganda de Barretos.
Do rodeio de Barretos, que é o maior.
Você manda nesse meio. Você manda nesse meio.
Esse meio é assim: o que tiver, eu faço. Se tiver que divulgar a dupla, eu faço. Se tiver que apresentar programa, eu faço. Se tiver que fazer stand-up sertanejo, eu faço. Se tiver que fazer o que for pelo sertanejo, eu faço. Porque eu cresci nisso e não é um personagem. Sim. É a minha vida.
Legal.
Entendi. Né? Não é moda.
Entendi.
Isso aqui é o que a gente vive.
É verdade.
Dia a dia.
Não é moda, é modão.
Meus filhos vivem isso, minha família vive isso. E eu sou muito feliz, cara, vivendo esse meio, sabe? Não é buscando.
Ô, Everton.
Fama, e quem que é o sertanejo disso? Mais legal, Everton, que você conheceu até hoje?
O sertanejo mais legal que eu já conheci. Mato Grosso Matias, Bruno Barreto, Rio Negro Solimões e o Zezé de Camargo.
Todos.
Zezé. Você sabe que aqui
Zezé,
nessa...
gente boa demais.
Luan Santana, você considera sertanejo?
Eu posso dar a minha opinião?
Não fala mal que o cunhado dele
tá
aqui.
Não,
peraí.
Piadinha.
Tá mandado já? Já tá mandado. Já passou.
Então. Passou não, vamos ver, vamos aguardar.
Luan Santana é considerado ou não?
É considerado sertanejo. É que o sertanejo hoje mudou muito. A Jovem Pan toca sertanejo, porque a música virou pop.
Entendi.
Então, o agro é próprio. Eu considero assim, o Luan sertanejo, o Lucas Lucas sertanejo, cada um. Eles são diferentes do que eu ouço na minha casa.
Sim.
Eu ouço na minha casa, tinha um carreira milionário José Rico.
Mas o que é feito lá deles beijos.
Olha o Reginaldo.
Amargurada.
No time.
Mas se o sertanejo chegou no que é hoje, é por conta desses novos.
Claro.
É por conta dessa turma nova. Veio... Jorge Matheus, Fernando Sorocaba, Henrique Juliano com uma pegada nova e trouxe essa turma nova.
Sim.
Tem um colega meu que é artista, cantor, ele é estilo Luan Santana, tá me acompanhando. Guilherme Pires, ele tá aqui. Ele veio porque ele
Delari
é fã do também. Ele veio comigo.
Delari já tá pegando
fala, Pires. E ele não é do meu perfil de chapéu e tal, mas é sertanejo.
Entendi.
E canta muito esse moleque. E canta muito, canta Guilherme. Muito. Então não dá pra dizer que não é, entendeu?
Entendi.
Mas são sertanejos diferentes. Sábado agora no meu programa, lá no SBT, tá o Bruno Barreto. O Luan nunca foi no meu programa, mas o Bruno Barreto vai.
Entendi. A gente arruma pra você.
Entendeu?
Nós vai arrumar pra você.
Aqui, ó,
ele é
parente
Marinho.
Dele.
Marinho
é cunhado. Vou
mandar um. Não, o Luan é muito. Tá muito sucesso.
É, o Luan,
cara que
Luan
faz muito sucesso, bicho. É.
Hoje todos os sertanejos têm subaco.
Snob demais.
Ô, Igor, minha pergunta. Ah. Eu tô preocupado com você.
Comigo, Emílio?
Você me desculpa, Igor. Porque claro. Esse é um quadro.
Nossa,
Igor convida.
É muito aleatório, né?
É uma. Qualquer, é um quadro.
É um quadro.
Vocês
sabem como eu conheci o
Não,
Igor?
Então.
Essa
não,
é minha pergunta, calma, que eu tô cortado.
Primeira coisa que eu quero saber, teor da minha preocupação: Igor Guimarães esteve no escritório de Samidana.
Eita!
Foi visto lá?
Sam, eu sou muito amigo do Doni.
Ah, é?
Moreno Misterioso.
O goleiro. foi consultar Samidana se deve comprar um apartamento ou alugar. Isso me causou uma...
lá eles têm todas as planilhas. O Sami tem uma tela lá e me mas ele você... mexe no Excel assim.
Tem a tatuagem do Excel.
Mas o Sami... muito chique, tudo. E tava o Doni demitido da Globo. Doni todo mundo demitido. Lá.
Amigo dele.
Tá muito demitido.
Demitido, né? Do Roma.
Ele tá fazendo um curso agora. Curso é bom. Curso do Sami.
Eu vi eles bolando
curso. Vem de gravata.
No PowerPoint lá, muito chique o curso, que vai ser top,
gente. Vou fazer imposto de renda com o Sami.
Me conta aí, como é que você teve?
Como é que você conheceu o...
Então, eu fui na festa junina da Ana Maria. Isso é brincadeira. Nunca fui chamado,
nunca,
né?
Foi convidado.
Aí, mas nós vamos fazer um show, né, o Everton? Maligno, lá longe. E o carro do Everton quebrou no meio do caminho.
Carro de boi?
Fomos enquadrados pelos policiais.
Não, conta direito. Oh. Aquele menino lá, o Bruninho Mano.
É, chamou a
toda gente. Vez que ele dava humorista, oportunidade. Humorista dos bão, explodido. Mas pra ele dar oportunidade pra nós ir lá fazer 5 minutos, tinha que dar carona pros outros.
Tá.
Aí é eu tinha que ir lá, é dar o migué. Tinha que ir lá, pegar o Igor na casa dele e levar ele lá pra Juquitiba pra nós fazer stand-up.
É.
Claro. Aí eu fui. Eu tinha uma Pajero na época. O Igor nunca tinha andado de Pajero.
Blindada.
Blindada.
5 quilômetros, 1 litro.
É.
Olha que bom, hein? É bom negócio.
Mas naquele dia, o documento tava atrasado. Só naquele dia. Não é que eu ando contra a lei. Claro. Aquele dia a situação sim, não tava sim. boa.
Um
aquele
dia só.
E fomos nós parar. Passou e fomos. Na hora de voltar, a polícia parou nós. O pneu furou.
Pneu furou.
E a polícia parou nós. Aí eu falei pro polícia, moço, não prende nós, deixa ele voltar pro São Paulo, que eu tô com o menino do pânico. Por Deus, pelos meus filhos, o policial olhou pra ele e falou assim: é desempregado, não é não? Porque foi na época que o pânico tinha acabado.
Sim.
E o cara olhou pra ele e falou: mas é desempregado, e o que que eu tenho a ver com isso?
Beleza. Aí humor, brincadeira, tudo limpo, passamos.
Passamos.
Mas quem disse que macaco ergue é que pajero blindado, não é?
Não.
Aí foi trabalho, né?
Vocês trocaram o pneu.
O Igor não tem força pra tocar pneu.
Não.
Desde esse dia nós ficou amigo.
É, entendi. Ouvindo muito sertanejo.
Ele apresentou minha live no Vila Cauto. Oh.
Fui no Vila Cauto de chapéu, Emílio.
Oh. Você
fui no chapéu de cowboy, fui lá. Vem aqui, Maria Cecília e Joana Fon.
Rodolfo. Maria Cecília e Rodolfo.
É, Rodolfo.
Joana Fon.
Vem. Veio várias duplas. A gente
você fez... tá entrando nesse meio agora?
Tô entrando.
Tá entrando no meio sertanejo.
Não, é o stand-up universitário. O patrocinador, né? O patrocinador era uma barraca de manga lá do Ceagés. Verdade,
fizemos,
né?
Ceagés. E o prazer lá que tinha o touro mecânico. Ele montou no touro mecânico.
Putz. Foi muito bom.
Isso foi lá no
Vila Cauto. Que, aliás, é uma enorme Vila Cauto.
Sim,
muito
sim.
bom.
Tem 8 mil espaços.
Mas tá
lá.
Fechado, não tá aberto.
Agora, né? Tá fechado.
Tá quebrado. Iraí Campos tá chorando. Todo dia ele chora.
Tá abrindo das 2 às 20.
Falei, Iraí, você tá fudido, porque o The History só vai. Velho.
Só vai velho.
Morreu metade do
gosta que fala. Mas lá
os caras não estão saindo na rua.
Os careca anda, com barbicha.
Você anda.
É, brinquinho.
Você anda à noite aqui, meu.
O Morgado já foi muito no Vila Cauto.
Foi muito, né, muito, sim.
Foi
sim.
Muito.
E o Morgado já fizemos show junto também.
Stand-up já. O Morgado tá fazendo show clandestino.
Não, ele é grupo de risco pesado.
Não é clandestino, é o buffet. O do Delari é. O do Delari é clandestino, no final tem pôquer.
Claro. Eu tô ligado.
É, mas os outros que
eu não tô ligado. Pode ir
tudo santo.
Esse dia eu vi o Morgado fazendo show, tinha um acrílico na frente dele. Falei, parece um açougue.
O boi na geladeira.
Aqueles boi na geladeira.
É ridículo. Como se essa merda fosse proteger o mundo.
Não, mas não protege.
O cara vai lá. O cara põe um acrílico e fala: agora não tem mais Covid.
É, pode fazer o boizão da Friboi lá.
Ô, Igor, nós é brother, cara.
Ai, que bom.
Luciano Huck usa também.
Não, é
que... Não, é uma merda, bicho. É uma merda. É
determinação da prefeitura de Florianópolis.
Tô ligado. Os caras inventam essas bobagens. Vou ter que acabar o programa pros caras pra encher o saco.
Você vai fazer show comigo, fala pra turma.
Muito agora obrigado por vocês terem me convidado aqui, porque é o Brasil inteiro, o povo ainda não me conhece.
Aí,
então vim aqui ter uma oportunidade como essa é uma chance de mostrar um pouco do trabalho, sim, né? O povo
e
do.
Diz que você é muito gente boa.
E jogou no Santos.
Ah, muito
também.
Obrigado.
Quem falou não foi nem o Igor, foi o Gordão.
Sim, sim. A gente, quando você perguntou se eu conhecia, eu falei: a gente fez show junto, cara, gente boa pra caramba.
Sim. E aí, gordão?
E ele já sim, botou a morgada lá pra dentro do Vila Calça.
Ô, Igor.
De graça.
Ele era solteiro.
Quando era solteiro. Né?
Ele odeia
o Marinho. Você acha que o gordão hoje é o melhor show de humor do Brasil?
O melhor show que tem do Brasil é o do Morgado, pessoal.
Se e até
tem uma,
e a tela?
Tem
não, é, não, é só no Floripa Comedy.
Você
fazendo a propaganda. É só no Floripa que tem.
Tá bom? Você pode dar lance na hora. Pra comprar roupa do Morgado.
É um cara muito doente se apresentando.
Essa senhora, meu. A ação do Borat, você ganhou um cascalinho pra isso?
A verdade, fiz uma ação da
Borat. Borat é uma merda, hein?
Você não gostou, hein,
uma menino? Bosta.
Achou tudo bom?
Eu gostei.
Achou
tudo bom? Eu gastei muito bom.
Não, ruim, cara, ruim.
Você não achou
legal? Legal que vocês fizeram o merchan.
É, não, é que acontece. Maravilhoso. O primeiro é muito.
Esse aqui fez merchan
eu
também.
Mais ou menos. Mas eu gostei do
merda do filme. Desculpa. Você,
legal
desculpa.
O Gambito da Rainha.
Gambito da Rainha.
Os dois ganharam aí o
mais ou menos.
Receberam a TED.
Vou falar. Isso é merchan.
Você viu, meu...
Isso é merchan. Esse filme, esse filme, o 1 já é ruim.
Não, um é bom.
É a cena um com é o Giuliani ruim. Lá, maravilhoso.
Só tem a não, cena do Giuliani. Não, pega, é pede pra cortar é no YouTube.
É ruim.
Cinco porra, minutos. É, 3 minutos de filme.
Fora resto? De contexto, total.
Puta sono.
Tem outras coisas engraçadas.
The Boys é
o Giuliani
bom,
é bem The ruim.
Ah, The Boys é bom.
Eu assisti ontem um filme no Prime, chama The Lies.
The Lari.
Ah,
da, do
The Lari. Da menina que...
O Prime.
O Prime do The Lari. Ela mata amiga.
Porra, eu tô com a caixinha.
A caixinha caiu, hein? Vai cair a caixinha.
Não vai não. É, tem tudo. Deixa eu falar sério.
Fala isso.
Divulgar o trampo.
É ruim esse filme.
Você não gostou do Delari?
Delari?
Delari.
Não, não. O Borat. Borat é o seguinte.
A menina é boa, Emílio.
A menina é boa. É o seguinte.
Bom, assiste a Grande Mentira, você vai gostar.
A grande mentira? Bom.
O SBT?
Assiste a Grande Família.
É um baita filme.
É demais.
As pupilas do senhor
reitor. Assiste a Grande Mentira, você vai gostar. Ah.
Filme bom esse ano Predador. É aquele lá, o Diabo de Cada Dia.
Diabo de Cada Dia é
bom,
filmão, hein?
Mas difícil de ver. Essa série, Gambito da Rainha, boa.
Mulan. E os filmes do Mazzaropi também.
Boa série.
Os
boa série.
Do também.
Boa série. E termina, e é baseado num livro, essa série. Puta produção. Essa série, você não viu, né?
Do Gambito, não.
Gambito da Rainha. Gambit. Queen Gambit.
É, as perninhas finas da Rainha.
A gente costuma falar em inglês.
Não,
assim,
é.
Fora
é
do ar.
Xadrez.
É uma enxadrez. É um roteiro baseado num livro.
É que foi
então é aqueles filmes antigos. Que tem também. Final bom.
Longo. Ah,
sim, longo. Chato. Fazia tempo que eu não assistia, porque essa César, elas terminam meio.
Que foi? A puta viu me jato. Bom é o Wolverine longo. Com as garras de fora e o diabo.
É. Não.
Posso deixar
deixa
as minhas redes?
Pode conseguir? Deixar, pode deixar.
Obrigado mesmo vocês terem me trazido aqui, valeu Igor.
Imagina,
ó, meu programa é todo fazendo, sábado, 8h30 da manhã,
valeu, no SBT valeu.
Interior. Dá pra ver pelo site sbtinterior.com de qualquer lugar do Brasil. Tá tudo lá no YouTube, tem as Galvão, o Thiago, Léo Júnior, um monte de programa bom. E o meu Instagram é Everton Neguinho Oficial.
Everton Neguinho, entra lá.
Grande Igor, Neguinho.
Obrigado. Igor Zismo. O www.youtube.com/ Igor Zismo, com Z. Entra lá. A gente volta daqui a pouquinho.
Nós vai ali, volta. Nós só vai ali, volta já.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Olha lá, Delari, você viu na Panflix, olha lá, ó, manteve, é só fazer sempre. Põe o cara lendo Dostoiévski no break.
É, pô, mas é bom.
Vai todo mundo, ó, tá bonito agora aqui, ó.
Não, e depois faz a pílula.
Tá bonito, ó.
Hã?
Bom.
Muito bom, muito bom.
Bomba depois.
O remédio preferido.
É, eu tô ligado, eu tô ligado. Muito bem. Suzu.
Ah, que bom.
Por favor, apresente o nosso grande, eu sou muito brother dele.
Eu também, vai ficar muito amigão.
Vai ficar muito amigão, vai ficar muita puxação de saco. Vai, dizer que ele é o maior narrador esportivo do Brasil.
Ele
depois
é,
de Galvão
depois
Bueno.
De Galvão Bueno. Já passou pela Jovem Pan, pela Rede Manchete, PSN, Rede TV, Band, Fox Sports. O cara é bom pra cacete. Recebo aqui Théo José.
E agora deu um
obrigado. Obrigado pelo convite. Tá na Jovem Pan pra mim, tá em casa, porque eu sou apaixonado
porra, Théo,
nessa emissora.
A gente se ferrou. Como a gente se ferrou, hein?
É.
Puta que lá parem.
Dizendo aqui, Emílio Surita.
Eu tô aqui ainda,
aqui
bicho.
É o monstro do
rádio. Eu tô Santos, aqui. Né? Monstro nada. Você acredita que eu tô Mônica aqui?
Venerável. Grande time.
Quando eu pensava em fazer rádio, eu vinha de Goiânia pra cá. Sim. E aí tinha um amigo meu, o Dr. Sérgio Rassi, agora que ele estudava medicina. Aqui e eu ia pro apartamento dele, fita cassete, ficar gravando Emílio Surita.
Você tá lá, você tem lá a rádio lá, né?
Tinha.
Vendeu?
Tinha, Paulo? Vendi.
Por quê?
Porque eu fui pra uma cidade muito pequena, né? Entendi. Rádio é bom acima de 100 mil habitantes. Abaixo de 100 mil habitantes, você vai depender
muito... Rio Verde? Era
Piracanjuba.
Piracanjuba.
Você vai depender muito de governo. Abaixo de 100 mil habitantes, você vai depender muito de governo. Não dá pra depender, né?
É, complicado.
Bastante.
Mas você gosta do rádio, né?
Ah, sou apaixonado. Sou apaixonado no rádio, sou apaixonado na Jovem Pan. Não tô jogando confete, não. Eu tava conversando agora aqui com o Espimpo. Essa rádio aqui, ela tem uma coisa que é diferente.
Salário baixo. Obrigado. Salário ruim.
Não, salário eu sei. Passei aqui 12 anos, salário eu sei. E era a época do seu mais Tuta, gostoso. Hein? Que era melhor, hein? Com Tutinha, imagina.
É. Conversa, né?
Mas dá boa exposição.
Mais gostoso.
Não, sensacional.
É gostoso.
Tá lá, e o programa de vocês, caramba, qual o programa que tem esse tempo todo com sucesso? Tem muito programa que vai rolando, né?
Fala pra gente, você não sabe.
É um sucesso que o Silvio Santos liga todo dia. Fala,
tentou fazer uma proposta, a gente falou, não querendo. Leva o Theo José.
Vamos ser colegas.
O Theo, deixa eu falar. O Theo trabalhou aqui muito tempo, ele fez Fórmula 1.
Bastante tempo.
Bastante tempo. A gente fez uma Fórmula Indy no Rio de Janeiro.
Sim, eu lembro.
Você lembra
lembro,
que foi lá com a Galisteu?
Eu lembro. Aquilo foi em 1996, eu acho.
Acho que sim.
Foi quando o André ganhou, não foi?
Isso aí.
Isso foi em 96.
Isso aí.
96.
Fez muita coisa e, pô, grande narrador aí, foi da Band, passou por todos os caras. E agora... No SBT transmitindo.
Exatamente. A Libertadores da América.
Libertadores, senhor.
Aliás, eu queria falar com você, até com você agora, meu Fusca, cuidado, meu. Eu queria perguntar o que você achou dessa nova mudança da Libertadores para o SBT e essa questão dos clubes escolherem onde vai passar. Eu queria saber, porque é uma coisa, uma novidade na televisão brasileira, isso, não é mesmo?
Ah, eu vejo, lógico que para mim foi ótimo, né? Eu voltei para o SBT e eu não escondo. Eu voltei para casa. Sem jogar confete, que isso não faz parte da minha cabeça. Foi um presente de Deus eu voltar pro SBT nesse momento. Eu gosto muito da casa, tive lá há quase 6 anos e foi uma fase muito importante na minha vida, foi ali que alavancou tudo. E com relação aos clubes terem o mando, né? Eu acho importante, porque eu acho que você tem que escolher onde você quer ver o jogo e não o poder econômico escolher, sabe? Então eu acho importante, eu acho que essa sacada do SBT pegando um grande evento, um evento que tem potencial de venda, tem potencial de audiência, eu acho que pode ser um caminho. E a gente está trabalhando, mas muito para que dê certo. Eu costumo dizer o seguinte, não tem outra situação, vai dar certo.
Boa. Vai dar certo. Então, eu ia te perguntar nesse sentido. Eu contei outro dia aqui, estava lá eu, em Rabi, estava Henry McGee, que foi o presidente da HBO do mundo, muitos anos agora ele é professor lá de Harvard, ele é faculty, ele é um professor, porque tem os caras de pesquisa, ele é um lecturer.
Ele é faculty.
Faculty. Ah. Porque assim, o cara fala assim, eu dou aula em tal lugar, dou aula em tal lugar. Quando você faz parte da universidade, você é faculty. Certo. Mas isso é outro papo. Certo. O que ele falou para mim e para os outros também, mas ele falou, TV aberta vai ser programas ou muito baratos, eu falei elogiando o Emílio, falando assim, ó, você pega um cara muito bom, que segura a audiência,
vai,
mas tem que ser custo
um
barato
velho.
E evento esportivo. Só que, nos Estados, só que nos Estados Unidos, eu não sei se você sabe, Théo, os times são donos da liga.
Sim.
Então você quer transmitir a NBA, não tem assim, quem que faz? Você negocia com a NBA, que são os times. Aqui no Brasil é diferente. Até agora a gente viu um monopólio praticamente da Globo, pelo menos em TV aberta. E aí, o SBT vai entrar nisso? Porque Record chegou a entrar em Olimpíadas, foi pra fora. A Band parece que tá voltando, show de esporte, veio a Glenda. E aí, o que você sabe para nós de
contar? O que eu ouvi na semana passada, antes da nossa estreia na Libertadores, é que o SBT tem a liberação do dono do Silvio Santos e da diretoria atual, do comitê atual.
Do Maciel.
Do Maciel, principalmente, que foi... Um dos responsáveis, juntamente com o Silvio Santos, foi um dos responsáveis pela aquisição da Libertadores, é que o SBT está em busca de bons eventos esportivos. As coisas lá, elas vão acontecendo lentamente. A gente estava conversando aqui, televisão é um brinquedo muito caro. E se você hoje não fizer conta, você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara, não tenha dúvida. Você precisa ter audiência e precisa, o mercado publicitário tem que também estar junto. A gente está passando por uma crise econômica. Outra coisa, A gente chegou agora com a Libertadores já no mês de setembro. Então é mais difícil ainda você ir no mercado publicitário. Mas já se venderam patrocínios, tem outros que devem entrar. A gente começou de uma forma bacana.
Seria aquele jogo do Flamengo, né? Sim. Final, foi o começo.
Sim, o jogo do Flamengo foi a ponta.
Você tá empolgadaço, né? Bem mais legal narrar Libertadores, que, pô, você é um vendedor de emoções, aí você pode torcer pro
time. Narra tudo esse cara.
Narra tudo. Fórmula 1, Fórmula Indy, kart, ele já narrou.
Bastante,
né? Pô,
bastante.
No SBT você narrava moto, GP.
Copinha.
Copinha da NAP. Vanderlei no gol.
Vanderlei no gol.
Vanderlei! O cara é bom, pô. Ele faz tudo, mas eu queria saber disso.
Não pede mais Kevin Harvick! Vence as 500 milhas de Atlanta! Vence pela segunda vez neste circuito oval de Atlanta! Vence pela primeira vez nesta temporada! Liderou o maior número de voltas! Dominou totalmente a prova! Vence Kevin Harvick!
Então, a garganta, o cara vende a emoção.
A garganta sangra de emoção.
Calvão, você. Porque o cara fala assim: como é que você cria esse entusiasmo? Você realmente se empolga, torce pra cacete ou é igual você recebe?
Eu falo, não, eu torce. Eu quando eu vou fazer um jogo, e às vezes o jogo não é um jogo que tem muita pegada, eu falo pros comentaristas, gente, hoje é final de Copa do Mundo. Porque quando a gente tá no ar naquelas duas horas, aquilo ali é o mais importante pra gente. Ó, eu vou contar pra vocês recentemente. Recentemente eu estava apresentando dois programas no Fox Sports e na metade de um programa tocou um telefone um irmão meu que nunca me liga. Eu falei, caramba, o que ele tá ligando? E aí um cara tava comentando, eu peguei o telefone e ele virou e falou assim, ó, tua sobrinha morreu.
Putz.
Eu falei, como é que é? Tua sobrinha morreu. Eu falei, fechei o telefone, aí o diretor ouviu e falou assim, algum problema? Eu falei, tem um problema, mas vamos tocar o programa. Aí eu falei, o que foi? Aconteceu isso. E aí com a minha mãe. Aí o mesmo irmão, eu tava fazendo um programa, o mesmo programa, num sábado, aí veio, ele tô telefonando, falei, que tá telefonando? Eu peguei e falei assim, Theo, nossa mãe morreu. Aí a pessoa ouve, né? Porque você tá com ponto, a pessoa ouve. Aí a pessoa fala assim, ah, tu quer sair do programa? Não. Porque pra mim, isso aqui é sagrado, ó. Esse microfone pra mim é sagrado. Eu tenho uma responsabilidade com ele. Aí depois o mundo volta ao normal.
É uma entidade.
É, mas quando eu tô com esse bicho na mão
aqui... É uma entidade, aqui, que
eu,
legal.
Eu nunca chorei sendo repórter, sendo apresentador, sendo... Não é porque eu não... Eu acho que eu não preciso chorar, sabe? Eu tenho que passar a emoção pras outras pessoas, isso, entendeu? Eu acho que... É o que eu falo, eu respeito muito esse negócio aqui. Esse negócio chamado microfone, pra mim, é um negócio que eu respeito demais. Quando eu erro, por exemplo, já errei muito.
É uma boa.
Tem muitas.
Não, eu queria.
Tem muito. Eu fico uns.
Tem aí, Delari.
Teve um erro que eu cometi que eu falei um palavrão no isso, ar.
É maravilhoso.
E eu não me toquei nesse palavrão. Não, a coordenadora, a Tati, que virou e falou assim: Theo, você falou um palavrão? Aí eu falei: quê? Falou, pai, tava Edmundo, era o comentarista. Eu pensei: Edmundo, não falei
palavrão. Onde foi aquilo?
Foi aqui, foi na Bandeirantes.
Na Band.
Era um jogo do. Acho que era Campeonato Carioca, ou Campeonato Brasileiro, que era Rio e parte do Brasil. E saiu, porque eu uso muito caramba.
É.
E aí saiu.
Mas foi muito natural.
Eu fiquei uns 4 dias
muito natural.
Mal pra caramba. Carvalho. Eu fiquei uns 4 dias mal pra caramba.
Tem aí?
Cara, não pode errar.
E tem as pegadinhas também, né?
Olha lá.
Você tem do Benjamin.
Mal pra caralho, Marquinhos Silva.
Não, volta aí. Põe aí.
É que esse áudio tá horrível.
É, mas é.
Eu pedi pra pôr um áudio bom, né, Dela? Só tem esse. Ainda bem. Se procurar, tem. Ainda bem. Se perder meia hora.
Olha lá, mas olha lá. Escuta.
A bola vai passando, saiu mal pra caralho o Marquinhos Silva.
Mas mal pra caralho.
Eu também.
Mas foi muito espontâneo.
Mas eu não me toquei, sério. Aí depois eu fui lá na fita e falei, não falei isso.